Nossa, eu tô descabelada, sabe por quê? Porque no meio desse dia maluco, eu atendi ainda antes aqui do. Eu fui pra piscina, tô até com a minha roupa de piscina.
Isso é roupa de piscina?
Tomar sol. É o meu. Como chama isso aqui? Que põe em cima do
Lençol.
biquíni, assim, sabe? É tipo
Canga.
saída de praia. É. Tô todas as Zalauê com a minha saída de praia.
Eu vejo quem é o seu círculo de amigo pela palavra Zazalauê, porque não é uma palavra que eu conhecia antes, e eu vejo que as pessoas que são seus amigos que eu sigo no Instagram usam a palavra Zazalauê. Ah, esse é do grupo da Cíntia.
Tem duas palavras que eu uso pra. Tem, aqui em São Paulo eles falam muito tilelê, uma coisa assim. Eu sempre falei Zalauê, eu falo Haribô. Sabe essa pessoa meio Haribô? Sabe? Meio Haribô, então
Não
é. É
conheço
isso.
nenhuma das três e é um problema de sair do Brasil porque eu perco tanto contato que eu escuto palavras. Que palavra é essa que a pessoa está usando
Que
nesse
referência, né? Que
sentido?
referência é essa?
É, perde os memes. Tenho só os memes antigos, né? O meme raiz, de quando o meme não era meme, era viral. Não, não era viral, tinha outro nome. Sei lá. Cíntia,
Vai,
vamos
pode
começar?
começar.
Essa
Vamos.
parte já vai pro ar já, da gente falando bosta. E estamos aqui mais uma vez para gravar. Mais um episódio de Corajosamente. Eu sou o Bruno De Mauro e eu estou aqui com a.
Cíntia Cruz.
E nós vamos gravar sobre o quê hoje, Cíntia?
Vamos falar sobre luto. Já queria dar um spoiler aqui, gente, porque assim, estamos em vibe luto. Por vários motivos, não sei se vamos falar exatamente, mas lembrando que feriadão aqui no Brasil, e estamos aqui, estamos como? Estamos onde? Gravando. Maravilhosos, focados com o roteiro em dia, né, Bruno?
Exato. E semana passada, a segunda foi feriado aqui. E aí eu tava no feriado aqui, você tava trabalhando aí. E estávamos gravando também.
Mas a gente está focado, gente, lembrando que. Mês de dezembro não teremos episódios novos, então aguenta o coração, a gente vai estar de férias, vivendo uma vida louca, um verão vacinado, um verão doses em dia, tudo isso, então a gente volta lá pelo meio de janeiro, né, Bruno?
Verão Zazalauê.
Verão Zazalauê, exatamente. Haribô total.
É a primeira vez que eu usei essa palavra, Cintia.
Mas, Bruno, você deve conhecer pessoas que são Zazalauê, ou você já deve ter tido seu momento Zazalauê, sabe? Chega em casa, acende um incenso, sei lá, escuta um mantra, uma vibe Zazalauê.
Ah, isso que é
Não?
Zazalauê? Usei errado, então. Achei que era de bagunça. Não diz Zazalauê assim.
Não, Zazalauê é uma coisa Zazalauê, uma coisa mais hippie, uma coisa mais Haribo, exatamente, sabe? Não. Não dá pra explicar, uma coisa gratiluz, entendeu? Quando a pessoa é muito gratiluz, ela é muito Zazalauê.
Tenho amigos dos incensos, dos incensos e dos cristais, mas não sou uma pessoa
Não, ó,
desse
pra
Zalauê.
ter. A gente saindo totalmente do tema, pra mostrar aqui, ó, que eu sou muito Zazalauê, gente, eu tenho aqui, ó, um negócio inteiro de pedras e cristais com direito ao coraçãozinho que ganhei da Priscila, Priscila Bezerra maravilhosa. Inclusive, vai meu agradecimento pra ela essa semana. Vamos entrar no tema? É, De Mauro. Vamos começar por você, né? Aliás, quer que eu comece falando um pouquinho do que é o processo de luto?
Vamos começar pela parte técnica, depois a gente entra pela parte pessoal.
Se você está ouvindo a gente pela primeira vez, a gente tem o histórico nesse podcast de eu sempre. Começo com alguma pergunta meio cabeluda, meio esquisita para o Bruno. Ele fica puto, mas responde, fica bravo, fala: por que que eu não me preparei para uma pergunta cabeluda? Então, não vamos começar assim. Vou trazer aqui.
Eu não fico puto, eu só falo estraminha.
Ele fica um pouco puto. Então, o que que é luto? Vou pegar aqui um conceito: é um processo psicológico de adaptação a alguma experiência de perda. Trata-se de um período de recolhimento e introspecção para assimilar o sentimento de saudade e aceitar essa nova realidade. Simples assim. Processo psicológico de adaptação. Lendo assim, numa frase, parece simples, né? Só não é quando a gente está passando por um processo de luto. É assimilar que essa finitude daqui para frente vai ser permanente. É uma das coisas mais desafiadoras que os seres humanos passam. É, a gente tem vários tipos de luto que a gente vai conversar um pouco hoje, Mas no caso do Bruno, acho que ele tem um luto que é talvez um dos lutos que a gente mais tem medo de vivenciar, que é perder os nossos pais, perder a nossa mãe, né?
Quando você estava falando da descrição do que é o luto na parte dos livros, me veio uma palavra na cabeça que eu não tinha pensado em trazer, talvez viesse, que é saudade. Saudade quando você acabou de perder a pessoa, porque quando você perde alguém, tem um milhão de coisas que acontecem, mas. Por onde começar falando sobre perda de alguém como uma mãe ou um pai? Vou tentar me manter nesse ponto e a gente expande para outros, que é essa saudade dos planos que você fez na cabeça de ter essa pessoa presente e ela não vai estar naqueles planos, sabe? Saudade do que não aconteceu. Por exemplo, quando eu perdi a minha mãe, eu não tinha casado, eu ainda não tenho filho, mas sempre tinha isso na minha cabeça, sabe? Quando eu me casasse. A minha mãe ia estar lá, quando eu tivesse filho, minha mãe ia estar lá, quando isso, minha mãe ia estar lá e aquilo. E parte do luto é essa realização e aos pouquinhos ir removendo todas essas histórias que você criou na sua cabeça, de que gera uma saudade de algo que não existiu e faz parte da dor também, sabe? Você tem a dor da perda, daquela pessoa não estar tá mais ali com você e de tudo aquilo que vocês iam viver junto e não vão conseguir, porque foi tirado.
A gente naturalmente desenha um futuro com as pessoas que a gente ama. E eu acho que mais do que desenhar um futuro, a gente tem sempre uma ânsia de compartilhar as nossas conquistas, as coisas que são importantes para a gente com essas pessoas que a gente ama. Então a gente linka nessa projeção de futuro as coisas que a gente quer muito com compartilhar com essas pessoas que a gente ama. E quando você perde uma pessoa que você ama, né, quando ela morre, é muito difícil fazer essa desconexão. Parece que você não tá só perdendo essa presença, mas você também tá aquelas coisas que você queria conquistar, parece que perde um pouco do brilho, porque que graça tem conquistar certas coisas se a gente não vai conseguir compartilhar com essas pessoas que são tão importantes para a gente.
Isso foi parte do que aconteceu na minha vida depois. Esse ano, fazem 10 anos que a minha mãe faleceu. Eu tinha 25 quando ela faleceu. E parte do que aconteceu depois, anos depois, como você disse, conquistas eram legais e dolorosas, porque eram ótimas coisas que eu estava conquistando. E dolorosas porque exatamente eu sentia vontade de ligar para minha mãe ou compartilhar aquele sentimento de alegria com ela e ela não estava ali, né? Não tem como você compartilhar ou dividir isso com alguém que é aquela coisa, né? Você tem na sua lista, quando você toma decisões ou coisas maravilhosas acontecem na sua vida, você vai ligar para aquela pessoa ou você quer que aquela pessoa saiba também, sabe? Porque é importante. E uma das pessoas, é como se aquela pessoa que é importante não estivesse mais disponível para você. E não é nem o disponível porque está ocupado, é o disponível de um não estar disponível de uma dor que é foda.
A minha mãe perdeu a mãe e o pai, né? Assim, os pais faleceram. Meu avô morreu primeiro, depois de muitos anos, minha avó faleceu. E ela fala que essa dor de perder pai e mãe, que para ela, né, não dá pra gente generalizar, mas ela sentiu que foram dores completamente diferentes, assim. Ela falou que quando o pai dela morreu, ela sentiu que de alguma maneira ela estava perdendo uma segurança, sabe? Ela estava perdendo, não sei se um ponto seguro, assim. Mas quando a mãe dela morreu, ela falou que é um vazio de emoção mesmo, assim, de afeto, que não é uma coisa, não é esse ponto de segurança igual um pai que se der um problema eu vou para sua casa ou eu te ajudo a resolver. Foi em outro lugar, assim, e Só que a minha mãe, né, diferente de você, ela perdeu a avó idosa. A minha avó era uma velhinha já, enfim, a gente teve uma preparação para isso, né? Eu acho que a minha mãe teve essa oportunidade, diferente de você, né?
Eu não sei o quanto isso muda ou não. Porque a minha mãe teve pneumonia e acho que ela ficou 30 dias internada e veio falecer. E também foi uma doença que eu não imaginava que ela viria a falecer, porque eu não imaginava uma pessoa morrer de pneumonia. E é algo que acontece. E eu vejo que a dor, quando é algo tão rápido assim, é um susto também, sabe? Eu acho que a dor deve ser a mesma de perder alguém com uma doença longa, mas o susto eu acho que é a parte diferente, porque é algo que você não imagina, ou você também se protege para não aceitar que aquilo acontecia, sabe? Porque eu lembro, uma amiga da minha mãe tinha ido visitar o médico e ele tinha falado do quanto, quão grave estava, ela internada e tal, e eu lembro dela falar isso pra mim e eu lembro de não aceitar isso também, sabe? Então eu acho que uma parte minha também não aceitava que a minha mãe tinha a probabilidade de morrer com o que estava acontecendo com ela no hospital ali. E eu acho que eu me toquei disso depois, não sei quanto tempo depois, lembrando dessa amiga dela falando isso pra mim. E eu entendo o que a sua mãe disse nessa parte, porque enquanto você dizia, me veio esse sentimento de, parece que um pedaço seu saiu, sabe? Que você perdeu um pedaço e você não consegue explicar que pedaço é esse ou o que tá acontecendo. É a minha vez de chorar em podcast agora.
É que eu acho que a gente perde colo de alguma maneira, assim, por mais, sei lá, às vezes certas mães são mais frias, outras mais carinhosas, mas é de lá que você veio, é daquele útero que você saiu, e não só útero, né, tem mães adotivas, enfim, esse útero simbólico, esse útero físico, e a gente é muito confortável viver com a sensação de que você vai ter sempre um colo para correr, para chorar, para se refugiar. Quando isso é tirado da gente muito cedo, ou quando isso é tirado da gente, às vezes não precisa ser muito cedo para, né? Sempre vai doer, vai dar essa sensação de vazio. E como essa despedida é permanente, é para sempre, é mais angustiante ainda. E aí eu concordo com o Karnal quando ele fala que ter uma religião é muito confortante quando a gente passa por situações assim. E aí acho que ele dá até um exemplo, né? Só que ele dá um exemplo contrário. Se você vai acolher uma mãe que perdeu um filho e você fala pra ela que Deus leva os bons primeiro, e que com certeza ele tá lá em cima com as pessoas que ele ama, rodeado por quem gostava dele, é muito mais acolhedor do que numa visão ateia, né, de que é isso, essa vida que te era tão importante, que foi tão valiosa para você, simplesmente terminou. Então depende de como, da religião que você tem, do que você acredita. A gente olha para a morte também de uma maneira diferente. Tem gente que olha como se fosse um final mesmo, acabou, nunca mais. E tem gente que olha como, né, só uma breve despedida. Daqui a pouco estaremos juntos de novo.
Dói do mesmo jeito, eu acho. É algo que a gente não se conta para ficar confortável, né? Fazer de alguma forma um pouco mais fácil, entre muitas aspas, de que a gente vai se encontrar de novo.
Mas assim, eu ainda acho que você tá muito sensível ao tema hoje, especificamente, porque você tá encerrando projetos e eu acho que o seu luto hoje nessa conversa, né? Ele, você tá passando, permeando vários tipos de luto. Então você tem o luto por ter perdido uma pessoa que você ama muito. Você tem o luto de estar finalizando relacionamentos que para você são importantes. Você tem o luto de talvez estar finalizando um projeto que para você é importante. Então, isso tudo dói emocionalmente, isso tudo arrebata a gente.
Quando eu tava pesquisando para esse episódio, eu fiquei... A gente sempre tem o bias, né, de pesquisar sobre coisas, e eu vejo isso como nós trazemos pontos de vista diferentes quando estamos gravando um tema. E conversando com a Cíntia por WhatsApp na semana passada sobre o tema, ela mencionou como existem outros tipos de lutos, né? Não é apenas, como você acabou de dizer agora, projetos é uma parte de luto, mudanças é uma parte de luto, é uma... decisões que geram essa despedida e esse não terei mais essa coisa por um período ou não terei nunca mais, são partes de luto, né? E me fez pensar muito sobre isso em empresas que eu trabalhei e processos de você sair de empresa, o quanto é também uma pequena dor de um luto, né? Que você se despede de pessoas e você não vai mais estar, não vai estar ali todo dia com aquela pessoa como você estava antes.
E como talvez para você entender isso também, te faz olhar para esses finais, entendendo que você está passando por um processo psicológico, como a gente falou aqui, né? De encarar essa experiência de perda com saudade, aceitando essa nova realidade. Tem gente que passa por isso, atropela, né? Finaliza as coisas, vão para a próxima etapa. Mas esse luto dos projetos, né? E também o luto das pessoas que a gente ama. Eu sempre falo que essa conta em algum momento vem. Eu tenho muitos pacientes que não tiveram tempo ou não quiseram tempo para viver o luto quando ele estava acontecendo e colocaram na agenda, né? Aquela ideia que a gente tem de que, ah, ainda não, no final do ano eu penso nisso, aí eu olho para isso. Não é assim, a gente não coloca luto na agenda. E esse luto, ele vai aparecendo como, sabe, pequenas nuvenzinhas escuras com tempestadezinha, e uma hora é uma nuvenzinha num canto, no outro, no... até que chega uma hora que aquilo vira uma tempestade imensa, a pessoa fala, mas de onde veio isso? Sei lá, minha mãe morreu faz tantos anos, meu relacionamento acabou, imagina, isso faz uma década já, mas, né, assim, as emoções ficam, e por mais que a gente ache que pode driblar, não pode.
A gente sempre tenta fazer isso. E eu lembro quando minha mãe faleceu, eu me iludi e me protegi. Eu lembro de alguns meses depois dela ter falecido, eu focar completamente no trabalho, focar em estudo. Eu nunca conseguia ficar parado. Porque se eu parasse, eu lembrava e ficava triste. Então, até pra dormir, eu nunca tive problema de... Eu deitava na cama e dormia. E aí, pra depois que ela faleceu, eu precisava sempre estar assistindo alguma coisa. Porque aí eu não ficava pensando e ficava sempre distraído com alguma coisa e dormia. E foram anos disso. E acho que eu me permitia bem pouco sentir a perda dela, sabe? Vinha por ano, bem um pouco do meu tempo era permitido que eu pensasse sobre aquilo. E era mais um lugar de deixar ali atrás daquelas paredes e não olhar para aquilo, porque tinha funcionado e não é assim, né? Porque não te deixa fazer muita coisa e entender muita coisa. E na terapia eu acho que eu consegui trazer de volta e entender coisas e me permitir sentir coisas de que eu não conseguiria ter sentido antes, sabe? E não me permitir sentir de forma alguma. E isso foi tão importante porque depois, quando eu me separei, me divorciei, eu me permiti de imediato sentir a dor do que aquilo tinha acontecido, sabe? Talvez senti até muita dor, fui de um extremo ao outro.
Se jogou na angústia, no sofrimento, fundo do poço.
Isso, fiquei lá no fundo do poço construindo casinha, mas como depois que isso passou, como foi aquilo de tipo, Que bom ter vivido isso, sabe? Que bom ter me permitido sofrer pelo tempo que eu precisei, porque agora eu estou pronto para seguir a vida, sabe? De uma forma, enquanto o luto da perda da minha mãe foi só o... Vou fingir que nada está acontecendo aqui, que está tudo bem.
Tem, não sei se você passou por esse processo, mas é muito comum acontecer, assim, quando os pais morrem, dos filhos, em algum momento, sentirem raiva dos pais. Raiva porque a gente tem, né, até o jeito que a gente fala, ah, a nossa, ah, minha mãe nos deixou quando nós tínhamos tantos anos, sabe, nos deixou, né, parece que ela quis morrer, quis ir embora, assim, sei lá, quis... E é muito difícil pro filho sentir raiva dessa mãe que ele tanto ama. O filho, filha, né? Enfim, culpa um pouco os pais por isso. Aí depois sente culpa por estar com raiva da pessoa que ele amava e que morreu. Então a gente tem um misto de emoções nesses momentos, né? Igual eu atendi um caso uma vez, durante pelo menos assim, acho que foram 6, 7 meses. Do processo de luto mesmo, eles eram recém-casados, super jovens, e a esposa foi... eles estavam juntos na casa da mãe dela, sabe, almoço de domingo? E aí ele queria ir embora, ela quis ficar mais um pouco. Aí ele falou, ah, então vou primeiro, acho que eles tinham alguma coisa para fazer em casa, eu vou adiantando essa coisa que eu tenho para fazer em casa, você vai depois. E ela ficou... E um vizinho dela, que assim, ela morava na mesma casa, então os vizinhos, né, assim, amigos de infância dela, comprou uma moto, foi lá mostrar a moto, e eles foram dar uma volta no quarteirão, tipo, ah, minha moto nova e tal, e eu não sei o que aconteceu, se ele perdeu o controle e tal, mas ele bateu a moto e ela morreu na hora. Então ele tava com ela, almoçaram juntos, se despediram, ele foi pra casa, e ela morreu, né? E aí ele, na hora, ele falou que, me contando depois, né? Que ele falava assim, mas por que que ela foi andar de moto? Ela nem gosta de moto. Por que que ela foi fazer isso? Por que que ela não sei o quê? Mas será que isso? E por quê, né? E que, com raiva dela. Porque, claro, né? Ele, enfim... E aí ele se sentiu, ele ficou meses nesse processo de se culpar por ter falado essas coisas, por ter sentido isso. Enfim... Faz parte, né, assim, não tem, cada um reage de uma maneira. E o processo de luto também não tem um tempo redondinho para acabar. Então tem gente que fala, nossa, mas já tá há 4 meses nisso, será que não era já pra tá saindo do processo? 5 meses, 6? Gente, tem gente que demora 1 ano, tem gente que demora 2 anos, tem gente que demora 4 meses. Ontem eu assisti uma aula... Do Irving Yalom. E ele tá com 90 anos. Pra quem não sabe, gente, o Yalom, a gente já falou dele várias vezes aqui no podcast. Ele é um psiquiatra americano, estudou em Stanford. A gente adora ele porque os livros dele são maravilhosos. Além de, né, ele tem livros sobre terapia, ele tem livros sobre filosofia. Ele é incrível e ele está vivo, pleno, lúcido, com 90 anos. E um o último livro dele lançado chama, vai estar aqui na nossa lista, é Uma Questão de Vida e Morte, Irving e Marilyn Yalom, que é a esposa deles, eles escreveram juntos, pelo que eu entendi, enquanto ela estava no processo terminal da doença dela. E ela morreu tem 2 anos, ele estava com 88 anos. Então imagina, eles se conheceram quando ele tinha 14 anos. E eles namoraram, e aí, sabe, tudo, né, casaram, sei lá, com 18 anos, e viveram a vida inteira juntos. Então, são, sei lá, gente, quase 80 anos juntos, né? Quatro, acho que eles têm 3 ou 4 filhos juntos, tal. E aí ele tava contando, assim, a aula foi sobre luto e morte, e ela pediu a eutanásia. Ele mora na Califórnia, então não é bem... Ele não usou a palavra eutanásia, mas ela estava muito mal já, assim, com muita dor e tudo isso. E ela falou com os médicos, ela se despediu dos filhos, tomou o remédio, um negócio que era com canudinho lá, ele falou. E porque acho que ela tem que tomar, né, por conta própria, assim, não sei, a legislação lá. E ele falou que se na Califórnia isso não fosse permitido, com certeza eles teriam ido para a Holanda ou para algum lugar que é permitido, porque ele não aguentava mais vê-la sofrendo daquele jeito, ela não estava mais aguentando e tal, e que foi assim, ele falou que, né, não foi uma decisão minha, foi dela, mas foi uma das decisões mais difíceis de acompanhar, porque, nossa, enfim, né? E aí ele tá, então, há 2 anos em acompanhamento terapêutico com foco em luto depois da morte dela. E aí ele fala muito sobre... Ele falou, eu tenho 90 anos. Todas as... Eu sou quase, sabe, quando a gente vê aqueles filmes de vampiro, que ele é imortal e todo mundo que ele ama morre, só sobra ele. Lembra? Entrevista com vampiro, sei lá, esses filmes assim. Ele fala, eu sou essa pessoa, entendeu? Que todo mundo que eu amava, todo mundo que estudou comigo, que morreu já. É, ele falou, claro, meus filhos estão vivos, são muito presentes, mas aquele meu amigo de escola, aquele meu outro amigo que eu sou padrinho do filho, essas pessoas não existem mais. E com elas, a minha memória também tá indo embora. E aí ele falou que tá muito comum, a pessoa manda uma mensagem para ele, alguma liga para ele, ele fala com a pessoa, depois ele desliga, aí ele liga para outro amigo e fala assim, fulano, o ciclano me ligou, quem é ciclano? Aí a pessoa, ele é tal, não sei o quê, casado com a não sei o quê, aí ele falou, nossa, eu vou lembrando, porque eu não lembro mais. E ele tá atendendo ainda. Ele atende com 90 anos. Só que ele faz um processo que é de uma sessão. Ou é uma sessão por dia, durante uma semana, uma coisa assim. Ele falou que é o tempo que dura a memória dele. Então, ele não faz mais processos terapêuticos longos. Ele falou, ah, imagina, ele tem, né? Se ele tem 80 anos, ele deve ter 60 anos atendendo. Ele, não, custa não dá pra mim, não dá por mais. Sessão. Ele falou, pra mim não dá mais o processo. Então, eu escuto a pessoa... E eu tento auxiliá-la e dar tudo de mim naquele atendimento e focado e tal. E aí eu acho que é meio uma terapia breve, alguma coisa assim, sabe? Bem direcionada e também com um volume bem menor, porque ele já é um senhor. Mas eu fiquei, assim, muito sensibilizada de pensar como deve ser a sensação de solidão que deve ser você passar tantos anos lado a lado com alguém, e né, 70 e sei lá quantos anos, e de repente se vê sozinho, né?
Eu já me peguei imaginando a parte de você viver com seus amigos e você ser o último de seus amigos, sabe? O que é parcialmente isso também. Claro que não é o mesmo como um relacionamento, mas eu já me peguei algumas vezes pensando nisso de... E se eu for o último dos meus amigos a ficar vivo? Que merda que deve ser saber que todo mundo morreu e você continua ali sem ter nenhuma daquelas pessoas que fizeram parte da sua vida e te conhecem daquele jeito, né? Porque cada amigo sabe uma parte de você e você tem aquela história junto e você ser a última pessoa a ter aquilo deve ser tão... Não só a solitude, mas também o medo... Porque quando você se for, tudo aquilo se vai, né? Toda aquela experiência, todas aquelas histórias vão embora. Não fica nada. E é parte dessa mudança, quando eu viajo, continuo nesses pensamentos de como são as trocas de gerações e as pessoas mudando, né? Uma vez eu vi alguém falando sobre a gente começar a viver 300, 400 anos. E pensar que pessoas de 300 ou 400 anos seriam pessoas criando lei. Criando a lei que a gente vive. E como você, uma pessoa de 400 anos, cria uma lei para alguém de 18 anos? É tipo, é um problema tão grande de existir, que já existe parcialmente hoje, e que vai ser um problema no futuro de gerações vivendo juntos. Eu já tô viajando demais aqui, vamos voltar pro tópico.
Mas é aquela ideia do Harari, né, que ele fala... Não é uma ideia dele, né? Mas que ele traz no livro dele sobre os amortais, né? Que a gente caminha para um momento da história em que daqui, sei lá, não sei quantos anos, mas que provavelmente a gente vai reduzir praticamente em zero a possibilidade de a gente morrer por causas morrer de doença, a gente vai ter cura, vacina para tudo. A gente pode morrer de acidente, ser atropelado, coisa assim, mas por causas naturais, ou vírus, ou coisa... Não. E aí, como é viver sabendo que se você se precaver, você vai viver, sei lá, quantos anos, e as pessoas que você gosta também, e com essa diferença dos 18 para os 300, enfim. Uma das coisas que eu achei mais legais no papo ontem com o Yalon também, o mediador falou sobre a ideia que os mexicanos têm de que as pessoas são imortais enquanto a gente continuar falando delas e celebrando a memória delas. Por isso que eles têm, né, toda aquela celebração lá do Dia de los Muertos e tudo, porque é um jeito de manter viva a memória daqueles que foram. Esse é um jeito de mantê-los eternos. O Yalon tem um legado como escritor, vários livros, várias obras, e aí ele falou um pouco sobre essa preocupação dele, de fato tem um legado. Aí ele fala, até acho que ele citou, não sei se foi o Nietzsche, ele falou, que eu acho que o Nietzsche falava, aceita que você vai ser esquecido quando você morrer, aceitem, né? E aí ele fala, eu não quero ser esquecido, trabalho para isso, né? Escrever meus livros é um jeito de manter as minhas ideias aqui no mundo. E aí ele tá, como ele tá com esse problema de memória, ele tá relendo os livros dele. E é muito engraçado ele falando, porque ele acabou de ler o Quando Nietzsche Chorou. E aí ele falou, olha, eu gostei bastante, achei que é um livro bom. Aí ele falou, e depois eu comecei a ler A Cura de Schopenhauer, e eu nem lembrava mais do enredo. Eu tô curiosíssimo pra saber o que vai acontecer com aqueles personagens, porque eu não lembro. Escreveu tanto. Mas ele falou, eu fico feliz de ver que a minha obra é muito legal, assim. Tô gostando do que eu construí.
Eu brinco, eu tenho um pouco dessa... Eu tenho memória seletiva de... Eu lembro de experiências com pessoas, lembro de datas, mas lembro muito pouco de coisas que eu assisti. Então, eu assisto muito filme, quando eu tô assistindo de novo, perto do final, eu lembro que, eu já vi esse filme. Ou, eu nem lembro que eu já vi aquele filme, e depois eu penso, sabe aquela sensação de que você já tinha visto o filme? E não é uma vez ou outra, não, são várias vezes que isso acontece com filmes.
Tá igual o Yalon.
É. E um pouco antes, no que você tinha falado sobre aquele sentimento, eu até anotei aqui pra não esquecer, sobre o sentimento de raiva da perda de alguém. Isso foi algo que aconteceu comigo também. E é muito como você... A gente... Eu via, muita gente vê, nossos pais como aquele ser perfeito, né? Que você sentir raiva do seu pai, da sua mãe, ou de quem te criou, como assim você vai sentir raiva daquela pessoa que é a perfeição, a imagem divina praticamente ali, de alguém que sabe tudo e que fez sacrifícios por você e escolhas que a pessoa fez. E de como esse descobrimento de sentir raiva sobre isso e quando a pessoa faleceu, de quão a sua culpa é ainda mais potencializada naquilo, sabe? De quão errado é sentir raiva de algo ou sentir raiva de alguma coisa. E como o filme que eu vou indicar aqui tem uma pequena parte sobre isso também e representa isso de entender a pessoa como um ser normal, né? Como algo natural. E eu até penso que se minha mãe estivesse viva hoje, eu acho que eu teria uma relação que eu nunca tive com ela antes de ver ela como um ser humano com defeito, sabe? E como isso teria sido libertador de me relacionar com ela, assim. E de como, de novo, vem mais uma parte como só de triste por não poder viver isso com alguém que seria tão importante. E uma pessoa bem difícil também de se conviver, então eu sei que isso não seria tão fácil assim. E um outro ponto sobre o que você disse da pessoa e do acidente de moto, eu acho que um dos pontos mais estranhos quando você perde alguém é quando aquilo acabou de acontecer. E eu nunca vou esquecer da sensação de saber que minha mãe não estava mais ali, sabe? De quando você, no caso, o hospital me ligou, e eles não podiam dar informação pelo telefone do que tinha acontecido, eu tinha que ir lá, como se O hospital te liga e te dá todas as informações. É assim específico, eu não posso te dizer. Você tem que vir aqui.
Vem aqui, é importante. A gente quer te falar um negócio.
Ah, e de como
Quantos
é...
anos você tinha, Bruno?
Eu tinha 25.
Tá.
E de como é aquilo de não é verdade, sabe? Ou a expressão, nossa, da pessoa acima dos 30, e não cai a ficha de que a pessoa... De que aquilo realmente aconteceu, de que a pessoa não tá mais com você ali. E como é estranho isso. Como é estranho você ver que pra morrer você só precisa estar vivo. E de como isso é tão, tipo... É exatamente isso. Qualquer pessoa, qualquer momento. É. Qualquer pessoa que a gente conhece, a gente, ou qualquer coisa... Pode vir a não existir mais agora, sabe? E é estranho. É estranho porque minha mãe e muitas pessoas isolam as crianças e adolescentes e a gente crescer separado de pessoas, tipo, separado da morte. Então, eu não lembro de ir em funeral... Ou de ir em funeral e não entender o que estava acontecendo, ou nada do que era aquilo, sabe? Talvez eu tivesse ido em um funeral na minha vida inteira. E o segundo foi o da minha mãe. E é estranho a gente tentar proteger tanto o indivíduo de algo que é tão natural para todo mundo, né? Que é uma das coisas que nós todos temos em comum, que vai acontecer com todo mundo das nossas gerações. Talvez no futuro isso pare. Mas não estaremos aqui para saber. E como isso também é um problema, porque a gente tem que falar sobre a perda, tem que explicar o que acontece. Mesmo com animais, quando você perde, isso é proteção completamente... Não vou dizer sem sentido, mas não sei que palavra dizer. Irresponsável, acho, é a palavra de você isolar pessoas desse sentimento de falecimento. Porque o falecimento é uma coisa bonita também, né? E eu vim entender isso depois de como era problemas e tudo isso. Pra quem se foi, foda-se. Tem conta pra pagar? Foda-se. Tem isso? Foda-se. Porque no final, nada disso importa. Nada importa quando alguém vai embora. Quem fica aqui sabe de tudo que tá acontecendo. Mas quem foi embora é uma das coisas mais simples e puras de acontecer. Tipo, não tem nada. Não tem mais problema.
Nossa, interessante a gente entrar nesse assunto, porque a minha mãe tava aqui, né? Passou a última semana aqui com a gente e tal. Quando a minha avó, o Alzheimer dela começou a ficar mais severo, a minha mãe voltou a morar, ela morava aqui em São Paulo, voltou pro interior e foi morar com a minha avó. Então, minha mãe cuidou da minha avó durante, eu não lembro se foram 4 ou 5 anos, não lembro exatamente o número, mas ela ficou ali com a minha avó todo esse tempo, né, e cuidando dela e tal. Então, de alguma maneira, eu acho que ela foi se preparando, e ela também foi vendo a minha avó definhar, assim, fisicamente, mais ou menos. A minha avó era, assim, tipo, forte, sabe, e tal, mas a memória e tal, enfim. E a minha avó morreu na semana que eu tava saindo de casa, que eu tava me separando. Então, sabe, foi tudo meio ao mesmo, acontecendo ao mesmo tempo, assim, e com a diferença, eu acho que de 1 ano da minha avó paterna. E as duas morreram do mesmo jeito, elas tiveram um AVC, alguma coisa assim, foram pro hospital, aí ficaram, sei lá, 15, 20 dias ali, naquele entubado, aquele processo todo. E eu, quando a minha mãe avisou, assim, que ela tinha falecido, eu lembro que eu tava, acho que no cartório, resolvendo as coisas do apartamento que eu ia mudar. Então, a gente passou, cada uma por um luto, lutos diferentes, né? Eu tava terminando uma relação, ela perdendo a mãe. E aí, eu lembro que umas semanas depois, assim, a gente se falou e eu falei, nossa, mãe, tudo que eu faço em casa... Eu lembro dele, porque, sei lá, vou fazer o café da manhã, eu lembro que ele gostava de ovo mexido desse jeito. Eu vou trabalhar com não sei o quê, eu escuto a música que a gente gostava de ouvir juntos. Eu abro o Instagram, tem uma foto das férias do sei lá que ano tal, né? Eu falei, nossa, como é difícil ficar mergulhado nessas memórias todas, ainda que eu mudei de casa. Minha mãe continuou morando na casa que ela morava com minha avó. E aí ela falou, filha, é assim mesmo. A gente, enquanto a gente não cria novas memórias, a gente fica nadando e patinando nessas memórias que a gente construiu com essas pessoas, né? Que a gente amou e tal, enfim. Mas eu achei, assim, que a minha mãe passou por tudo isso de uma maneira muito preparada, assim, muito consciente. Óbvio que ela sofreu muito, mas ela tava, não sei, assim, se é possível, né, a gente se preparar para a morte da mãe, mas ela tava serena, foi um processo, assim, interessante. E hoje, você falou de ver sua mãe como seria interessante ver sua mãe como uma mulher normal, não a super-heroína que não tem defeitos, né, da infância. E passar esses dias com a minha mãe me fez, assim, pelas conversas que a gente teve, as coisas que estão acontecendo na vida dela agora, enfim, as decisões que ela tá tomando, como ela seria minha amiga, sabe, assim, a minha mãe é uma mulher que, se não fosse minha mãe, seria minha amiga, pelo jeito que ela é, pelo jeito que ela vê a vida e tal. Então, enfim, fico grata de tê-la aqui comigo ainda.
Nesse sentido eu uso um pouco uma tia. Ela é bem parecida com a minha mãe no jeito de se comunicar e fisicamente também. E eu vejo como a minha relação hoje é diferente com ela. Pelo que eu entendi sobre minha mãe, pelo que eu entendi sobre mim e como eu tenho uma relação mais realista, né? Com pessoas que fizeram parte da sua criação.
Que é importante, né? Eu queria lembrar aqui um conceito que eu acho que eu já falei em algum outro episódio. A gente já teve um episódio sobre envelhecimento, né? A gente já falou de alguma. A gente já falou de morte diretamente, não, né?
Não, esse é o primeiro.
Só do envelhecimento. Eu acho que é no capítulo das cicatrizes do Mulheres Correm com Lobos que a Clarissa fala dos descansos. Já falei aqui, não já?
Eu acho que não.
Ela fala que a gente precisa aprender a olhar e entender que as decisões que a gente toma na vida, quando a gente decide certos caminhos da vida, a gente tá matando outro caminho também. E que, de alguma maneira, tem um luto ali envolvido. E que lá no México, no Brasil também, mas lá ela é de descendência mexicana. E ela fala, ah, no México, toda vez que alguém morre na estrada, um acidente de carro, eles colocam uma cruz para marcar que naquele lugar alguém morreu. Aqui no Brasil também, é muito normal, você andando na estrada, tem uma cruz ali, é porque teve um acidente, enfim, alguém morreu. E no México, essa cruz se chama descanso, o nome, onde tem um descanso ali, porque alguém descansou ali, né, algo terminou. E aí ela fala que a gente precisa aprender a analisar a nossa vida identificando os nossos descansos. Então, quando a gente decidiu namorar fulana e não ciclana, algo morreu ali, né? A história que você teria com a outra namorada. Quando a sua mãe morre, e aí não foi uma escolha sua, né? Aconteceu, mas teve um descanso. Sua trajetória, de alguma maneira, ali tomou um rumo diferente. E quando a gente tem clareza desses descansos e quando a gente para um pouquinho e vive o luto por esses momentos, então, no meu caso, que morei em muitos lugares, mudei muito de escola, refiz muitas amizades, então acho que eu tive muitos lutos. Eu deixei muitas vidas para trás, com aqueles amigos que eu tinha, com aquele menino da quinta série que eu gostava, com aquela aula de sei lá o que só tinha naquele lugar que eu morei, com aqueles vizinhos. Então, foram vidas que foram ficando para trás. Só que a gente não pode esquecer que, ao mesmo tempo que eu tenho vidas morrendo desse lado, eu tenho minha vida que continua florescendo e crescendo do outro lado. Então, tem gente que não honra esses descansos e vive loucamente olhando para frente, né? Sem olhar para trás e sem honrar esses, esse passado. Já tem gente que só vive nos descansos, no que poderia ter sido, e não no que ela tem aí pra frente. Então a gente precisa aprender a equilibrar esse honrar o que já foi e florescer e semear o que tá por vir. Tô poético hoje, né?
Tá bonito.
Eu amo essa ideia, assim, amo, porque você, e ainda mais agora, né, você teve um descanso quando você resolve mudar do Brasil e morar fora, você teve um descanso quando seu relacionamento, seu casamento acabou, você teve um descanso quando a sua mãe faleceu, e agora você tá criando um descanso, porque você fez uma escolha, né, de vida neste momento, em que uma coisa tá morrendo, mas o descanso sempre são dois caminhos, né? Um que é interrompido e o outro que segue. Então, esse é o momento certo de você viver esse luto, mas sem esquecer que tem um caminho inteiro aí acontecendo. Essa, já que a gente falou do Yalom e da eutanásia, né? Uma das coisas que, das discussões, assim, que me chama muita atenção na medicina e tal, são os debates e as discussões sobre os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos são aqueles cuidados quando a gente tem um paciente terminal que realmente está desenganado, né? Assim, não tem chance, a gente sabe que ele vai morrer. E aí existe um trabalho, antigamente se dopava o paciente, ele ficava inconsciente até, enfim, acabar, né, até falecer. Hoje em dia tem todo um trabalho para que esse paciente viva esse dia, viva com mais consciência esses dias, né? A Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica que fala muito sobre esse assunto, eu falei dela muito aqui no episódio do envelhecimento, ela fala que a morte é um dia que precisa ser vivido, que será que se você tiver a opção de viver conscientemente o seu último dia de vida ou dopado, cheio de morfina, o que que você ia preferir? Ficar ali meio drogado, desorientado, ou ter esse momento, mesmo com dor, mas esse momento de se despedir, de falar com as pessoas que você gosta? Então, os cuidados paliativos é a gente conseguir dar um conforto físico para o paciente, mas também emocional e psicológico, para que ele entenda que a vida dele está acabando e para que ele faça o que ele quiser fazer com esse tempo. Então, dentro dos cuidados paliativos, não tem essa de, ah, não, seu quadro, não, vai ficar tudo bem, não tem vai ficar tudo bem. É a real, sabe? Você tem, é isso, tá assim o seu quadro, aqui não tem mais o que fazer, aqui a gente só tá remediando mesmo, tem psicólogo, tem os médicos, os psiquiatras, enfim, toda uma equipe ali para que esse processo seja da melhor forma possível. E uma das minhas primas é enfermeira aqui em São Paulo, trabalha, já faz, tem muito tempo que ela trabalha no Hospital do Câncer e com pacientes terminais, né, assim, e ela conta histórias lindas não é nem o paciente, é a família, na verdade, que tem oportunidade de se despedir. Porque não é só quem vai morrer que tá se despedindo, é todo mundo, né? Então, é muito, eu acho que é importante a gente parar para pensar nisso, né? Ninguém tá livre de doenças, ninguém tá livre do câncer, a gente não sabe exatamente, por mais que a gente se cuide, a gente não sabe o que que pode acontecer, né? Então, eu acho que pensar demais na morte é um problema, mas também não pensar é um problema, porque qualquer coisa que aconteça com você vai te desorganizar, desestabilizar, e é, gente, a famosa frase, né? A única certeza que nós temos. É a única certeza que nós temos.
Faz pouco tempo que eu comecei a ver. Eu sempre vi a vida como. A vida é o que mais importa, sabe? Não importa o lugar que a pessoa esteja, ou a dor, ou só tem X meses de vida, a vida é sempre a opção certa. E faz pouco tempo que eu comecei a ver que não é tão simples assim de pensar que a vida é sempre a opção certa. As pessoas são complicadas e as coisas são complicadas também. Eu tenho uma amiga que, se não me engano, foi na Suíça. Ela já deixou pago e registrado lá para a eutanásia dela. Para caso um dia ela precise, já está preparado. Algo não é caro. Eu não lembro o valor agora. Mas foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando sobre isso, de um plano concreto. E essa amiga é jovem, ela tem a nossa idade. E deu ver assim, isso que é uma pessoa que está se preparando para o pior. Que é o de você precisar realmente ir por esse caminho, né? De você escolher que você tá com algo terminal, uma dor, e já deixar isso preparado ali, engatilhado. Se eu precisar, já tá tudo reservado aqui. E me fez até pesquisar na época sobre. Não é algo que eu quero me importar ainda com, mas é bom saber que existem essas opções para qualquer outra coisa.
Tem, não sei se você já assistiu o Escafandra Borboleta.
Acho que não.
Olha, se não me falha a memória, faz muitos anos que eu assisti, mas ele sofre um acidente. E se eu não me engano, ele era a favor da eutanásia. Não lembro como é que era a história, mas ele sofre um acidente. Eu não sei se ele tem alguma coisa na... O que que acontece? Mas ele fica completamente paralisado. Ele não fala, ele... Enfim, né? Só que ele tá totalmente consciente. E aí, ele demora pra entender que ele não tá falando. Tipo, então ele acorda, aí ele fala, nossa, fulana, que bom que você tá aqui, quanto tempo eu dormi? Aí, claro, a pessoa, ah, que legal, ele acordou, mas aí ele demora um pouco pra entender que ele não tá falando de verdade, que ele tá falando. E aí ele fica nesse processo, tipo, pelo amor de Deus, sabe? Não quero morrer, eu tô aqui, gente. E tal, tá, ele, assim como o Hawkins, ele desenvolve, sabe, aquele esquema de... Só que ele... Acho que ele nem consegue movimentar os olhos. Eu acho que ele só pisca. E aí tem... Sabe a tabela de letras igual do Hawkins que vai piscando? E aí vou identificando a letra pra ver o que ele quer falar e tal. Enfim, todo um processo. E eu acho que a gente só vai pensar no lance da eutanásia quando a gente estiver passando por aquilo. Talvez você passe a vida inteira falando, não, sério, se eu tiver eu quero morrer, eu não quero viver assim e tal. Mas talvez quando se chegar a acontecer... Talvez você mude de ideia, talvez você fale, nossa, que esse finzinho de vida eu quero. Ou não, né? Não sei, assim, acho um desafio a gente decidir essas coisas com antecedência.
A gente do futuro que lute, né? Aquela frase.
Mas assim, eu acho que uma das coisas que eu tenho certeza é a questão da doação dos órgãos, né? Que pra mim, enfim, não tem uma religião que me impeça, não tem problema nenhum. Pelo contrário, até porque, enfim, a gente pode salvar vidas e às vezes é isso, né? Córnea, um rim, alguma coisa vai fazer outras pessoas ficarem mais tempo com as pessoas que elas amam, enfim.
Eu sou doador também e no seu celular você pode colocar que é doador de órgãos. Eu sei que tem um documento que você coloca no RG, né, como doador, mas sim, no seu celular tem a opção lá também que você coloca como doador de órgãos.
E tem uma coisa que eu queria falar rapidinho aqui, porque eu acho que a gente não precisa entrar muito nisso, mas tem as fases do luto, né, que são famosas, que a Elizabeth Kubler-Ross desenvolveu, e ela desenvolveu essas fases do luto pensando em pacientes terminais. Então, a pesquisa dela é baseada em pacientes terminais. Aí depois as pessoas levam isso para final de relacionamento, finais, né, tipo, os finais são sempre, mas não é necessariamente isso, ela observou essas etapas, principalmente em pacientes terminais. Então ela fala que o paciente terminal, quando ele se depara, né, com esse diagnóstico, tipo, é isso, não tem mais o que fazer, fudeu, ele passa primeiro pela negação, então ele fica negando aquilo, imagina, vocês se enganaram, tá errado, o que que aconteceu? Não é nada disso, esses médicos lá é drama, isso daí já sabe, fica nesse processo. Depois que ele vai entendendo um pouco mais da realidade, ele vai entrar na etapa, né, na fase da raiva, tipo, se revolta contra Deus, se revolta contra a medicina, contra o mundo, enfim, fica aí nesse processo de raiva para depois entrar na negociação. E aí começa o lance: Deus, se você me deixar, eu juro que eu nunca mais faço tal coisa. Se eu tiver mais tempo, você fica ali meio negociando com o universo, negociando com os médicos, para depois entrar na outra etapa, que é a etapa da depressão, de tristeza profunda. E aí eles separam essa etapa da depressão em depressão preparatória, depressão, não vou lembrar agora, mas é aquela tristeza de tipo, putz, é isso, né? Para ir caminhar para aceitação, se é que vai caminhar para aceitação. Tem gente que para na segunda etapa, na terceira, na quarta, nem todo mundo chega na quinta. Eu não sei, assim, eu acho que saber das cinco etapas do luto não muda a dor que a gente sente quando a gente perde alguém ou quando a gente percebe que a nossa vida é finita. Nossa, então eu tô na etapa da raiva, quer dizer que depois ainda tem a etapa da depressão. Tô bem melhor agora, antes da aceitação, né, assim, mas é uma coisa que a gente identifica. Eu acho que serve mais pra quem tá perto, pra quem tá convivendo com alguém que tá passando por isso, né, você vai identificando as etapas, vai entendendo como agir em cada uma delas. E eu acho que esse também é um desafio do luto, é quando o luto não é com a gente, quando alguém que a gente ama tá passando por algum luto, e como a gente muitas vezes, naquela ânsia de tentar ajudar, a gente fala as piores coisas, né? Assim, eu não sei o que você ouviu quando a sua mãe faleceu, mas assim, as frases clássicas, né? Mas ela tava sofrendo, se ela vivesse ia ser bem pior, ela ia ficar com sequelas, ia ser terrível. Ela tá num lugar melhor. Claro que as pessoas não falam isso por mal, né? Pelo contrário, elas estão tentando aliviar a nossa dor, a nossa angústia, mas não tem o que dizer que vai aliviar a dor e a angústia. Eu acho que o que a gente precisa nesses momentos, assim, é um abraço e alguém que olhe e fale, nossa, tô aqui com... Vamos aí, passar por isso juntos, né?
Eu, na parte dessas etapas do luto, eu lembro que toda vez que alguém falava pra mim dessa merda, eu ficava com raiva. Talvez eu estivesse na fase da raiva quando as pessoas me falavam dessa etapa do luto. Mas era muito pela parte de... É tudo misturado isso da etapa do luto, né? Ela vem em proporções diferentes, às vezes você tá mais em uma, às vezes você tá mais em outra, a ordem muda, você talvez passe por todas elas no mesmo dia. E nessa outra parte que você falou das as mensagens que as pessoas te dão, foi um dos momentos que eu tava com mais raiva, eu acho, que era exatamente isso, no começo, assim, eu lembro da sensação estando no velório e as pessoas vindo e falando comigo e tentando de alguma forma, que na hora eu não vi como isso, né, mas te confortar de uma forma que pessoas confortam as outras de formas diferentes. Mas uma coisa que eu aprendi, e infelizmente usei pouco tempo depois, porque o pai do meu melhor amigo faleceu 1 ou 2 anos depois que minha mãe faleceu, mas eu lembro que eu falei pra ele que as pessoas iam vir e iam dizer coisas que não tinham o menor sentido. E era o que elas conseguem dizer, que é o que elas estão tentando te proteger e te acolher ali. Então, tenta não ficar com raiva daquilo. E da minha parte, é exatamente o que você disse. É tipo, eu estou aqui, o que você vai sentir é seu. Ninguém vai te dizer o que sentir. Quer dizer, as pessoas vão te dizer o que sentir, mas tipo... O que você sente é seu, o que o seu irmão vai sentir é seu, o que sua mãe vai sentir é dela. Cada um vai sentir uma coisa. E no final, se você precisar de alguém pra conversar, eu tô aqui. A qualquer hora você me liga e eu tô disponível. E se fazer disponível pra pessoa, porque ela tem que sentir o que ela for sentir, né? É único. Cada um tem uma experiência única com cada indivíduo e O que você vai sentir é seu. Mesmo que você pesquise no Google, o que você vai sentir é seu.
Quando o pai do Ri faleceu, o Ri é um dos meus melhores amigos. E ele estava em tratamento, enfim, estava debilitado, mas, né, assim, estava tudo bem. E ele foi passar o Natal, eles foram passar o Natal no sítio da família. E ele faleceu, acho que dia 26 ou dia 25, assim, bem, sabe, depois do Natal ali, bem. E eu estava na praia já. E foi tipo assim, eu cheguei na praia, um pouco tempo depois eles ligaram, ai, né, ele faleceu e tal. E aí quando a gente pegou o carro pra voltar pra São Paulo, o carro, fundiu o motor do carro. A gente dormiu, passou a noite, dormimos no carro, na estrada, pra no outro dia, enfim, foi um caos. E eu não consegui voltar pra São Paulo pra estar com o Ri no enterro do pai. E pra mim, assim... Até hoje, sabe? Me dói isso, assim. Porque eu sei o quanto o pai dele era importante pra ele. Como aquilo foi doloroso pra ele, pra irmã, pro irmão, pra mãe, enfim, né? Pra família. Eu não sei, eu tenho a sensação que nesses momentos a gente precisa da presença das pessoas que a gente ama. Né? Mais do que as frases e não sei o quê. E eu acho que me doeu tanto... Porque eu não consegui dar o que eu sei que naquele momento ele precisava, que era a minha presença ali, né? Nossa, foi, enfim, foi bem difícil pra mim. E eu lembro que quando a minha avó faleceu, a mãe do meu pai, né? A avó Dirce, que era a avó que eu tinha mais ligação, assim, afetiva e tal. Eu lembro que eu cheguei no enterro, todo mundo sabe que eu tinha essa coisa com ela e tal. Enfim, então as pessoas vinham... dar os sentimentos e tudo. E aí o meu primo Beto chegou assim, ele era sobrinho dela, né? E a avó dele, que ele, assim, sabe, ama como mãe, é muito ligado com ela, a irmã da minha avó, que era mais velha e tava viva ainda na época. Nossa, ele me deu um abraço, não falou nada, assim, sabe quando a pessoa só te dá um abraço sincero, assim, e... Nossa, aquilo me deu uma calma, assim, me acalmou, me deu uma paz, e acho que era isso que eu precisava, sabe, de um abraço, porque quando ela faleceu, eu tava fora de São Paulo, nossa, foi um momento tão difícil. E aí, no enterro, outra coisa que eu lembro também, né, do processo ali e tal, aquela hora da última oração e tal, e fecha o caixão e tudo aquilo... nossa, me deu uma crise de choro, e meu pai é todo durão, assim, sabe? Só que era a mãe dele, né, que tava morta ali. E aí eu tava tipo, nossa, sabe quando você tá soluçando de chorar ali em pé do lado do caixão? Aí ele veio assim, encostou do meu lado e segurou na minha mão, sabe? É isso, às vezes a gente só precisa de alguém segurando na mão, né? Meu Deus, que episódio difícil.
Um episódio necessário.
Nossa, muito necessário. Vamos para as nossas dicas para fechar? Ou tem mais alguma coisa para desabar aqui, chorar, reviver os lutos, né?
Tem um desabafo para fazer que só aconteceu depois que eu perdi a minha mãe, que é quando eu vejo qualquer amigo brigando com a mãe, eu só penso, tipo, isso não é importante. Eu sei que não é tão simples, mas é. Conviver com os nossos pais é difícil, mas as brigas, na maioria das vezes, não são importantes.
Esses dias eu tava vendo um filme, não sei se foi um filme, uma série, alguma coisa, eu fiquei muito pensativa sobre, cara, a gente vai passar por muitos lutos ainda, né? A gente vai perder muita gente. É óbvio que é muito confortante viver meio sem pensar nisso e vivendo e brigando com a mãe, brigando com os irmãos e tal, mas assim, me deu uma angustiazinha de pensar que tem muita gente que eu amo, que eu gosto de ter perto e que eu vou perder, Sim. E não tem nada que a gente possa fazer. Então, de novo, né? Eu gosto de focar no descanso do caminho que tá seguindo e tal, mas também não quero viver um luto que ainda não existe. As pessoas estão aqui. Mas não sei, dá uma coisa assim de pensar que sim, a gente ainda vai passar por muita coisa. E eu espero que quando eu passe por esses lutos que eu vou passar, eu esteja rodeada de pessoas que possam me dar esses abraços e possam segurar na minha mão. Acho que é isso.
É isso. Vamos para as dicas.
Vamos. Bom, dica de livro, já falei, vou falar de novo, Uma Questão de Vida e Morte, do Irving e da Merlin Yalom. Eu não li, mas estou muito curiosa. O Yalom está escrevendo o livro, Bruno, ele falou que ele
Com
está
poucas
fazendo uma...
páginas, né? Porque ele não vai lembrar.
Não, ele está fazendo uma coletânea desses atendimentos curtos. Ele está escrevendo esses atendimentos, está registrando. Então, provavelmente, esse livro que ele fez com a Merlin não vai ser o último. Mas enfim, tem esse daí. É óbvio que tem muitos livros que falam de alguma maneira do luto ou de mortes repentinas ou enfim, desses processos. Eu lembrei de um, eu nem coloquei aqui na lista, mas eu vou citar, que é o Mãos. O nome do livro é Mãos de Cavalo, do Daniel Galera. O livro começa com uns recortes assim de várias histórias. Parecem meio soltas e depois elas vão fazendo sentido, mas tem uma questão ali também de, não só do luto de perder pessoas, mas sabe, aquela época que a gente gostava tanto que se foi e tal. Então é um luto sutil, mas enfim, tem lutos reais, acho legal aí para quem gosta mais da linha do romance. Filmes. Ah, antes do filme eu quero dar a dica do TED. Da Ana Cláudia Quintana Arantes, que A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É só jogar lá no YouTube, a gente vai deixar os nomes aqui, mas acho que vale, é bem legal. Tem uma dica de série que eu gostei muito de assistir, chama Aquela Doença com C. Aquela Doença com C. É sobre uma paciente que descobre. Que tá com câncer, aparentemente não é bem terminal, mas é, enfim. E ela tem um filho, casada, sabe, aquela vida perfeitinha. E aí ela resolve viver as coisas que ela deixou para amanhã. Tipo, fazer uma piscina no quintal, por exemplo. Eu acho que começa assim a série, se não me engano, tá na Globoplay, é bem bonitinho. É bem humorzinho assim, mas nossa, a gente pega umas coisas bem legais. Tô cheia de filme, você tá preparado?
Tem filme pra caralho aqui, gente.
Coloquei o Up, porque é um desenho, enfim, né? Que não é um desenho pra criança. Esse filme não é um filme pra criança, né? E fala dessa história do senhor Fredrizzi, né? O velhinho lá, perdeu a esposa e tal. Então acho que tem uma coisa ali de seguir a vida, não querer seguir a vida. Vou trazer um nacional, que é o filme da minha vida, do Selton Mello. Não, não é do Selton Mello, mas ele está no filme, ele não é o protagonista. E é mais ou menos um luto. Não tem ninguém que morre, mas tem ali um pai ausente. Essas coisas que a gente está acostumado a viver, né? E eu quero fechar com um filme que, segundo meus amigos Max e Carol Spala, o filme do meu vizinho Totoro é uma grande história de um luto. Então, eles têm um podcast, eu esqueci o nome, precisava ter. A gente coloca no na descrição. Eles fizeram um episódio do podcast falando sobre esse filme. E a Carol, sabe Deus de onde ela tirou essa teoria de que, na verdade, todo filme é sobre a morte das meninas, que as meninas estão mortas. Mas quem for, assiste, se você já assistiu, assista de novo com essa ideia de que as menininhas estão mortas. Eu acho que dá um outro contexto. Mas isso daí é teoria da conspiração de Carol, tá? Mas acho que vale aí ficar a provocação. Isso é tudo uma grande despedida. Enfim.
Terminou a dica de filmes? Posso ir?
Terminei. Pode mandar bala aí seus filmes.
Bem, o meu primeiro filme é um filme que eu fui assistir no cinema. E nunca chorei tanto na vida. Acho que já recomendei ele aqui no podcast. Vou recomendar de novo, porque é isso. 7 minutos depois da meia-noite. Que é... É isso, vai lá, assiste.
Nossa, maravilhoso. E, ó, esse é um filme que eu já tinha assistido. E que... Depois você me falou, assisti de novo, assisti com outro olhar. Enfim, chorei também horrores. Nossa, enfim, maravilhoso.
Eu me senti muito ali... No lugar daquele garoto, sabe? Crescendo só com a mãe, o pai é um filho da puta, e ele tem a avó ali, eu não tive minha avó, mas enfim. Ah, pais, filhos da puta, precisamos gravar um episódio sobre pai, filho da puta, assim, vamos colocar no tema. Não, ainda não estava no tema ali.
Nossa, verdade, muito. Se você estiver ouvindo a gente e você quer esse tema, pais, filhos da puta, você tem uma história pra. Manda mensagem, manda e-mail, manda áudio lá no Instagram que a gente quer saber.
Milhões de mensagens agora.
Manda. Pais, filhos da puta. Nossa, gente, isso aqui dá uma série de episódios.
A próxima temporada vai ser só sobre isso.
Vamos começar com Dom Pedro, né? Tipo, ah... A história, né? Enfim, do Brasil.
Próximo filme: Manchester à Beira-Mar.
Nossa, gente, filme inédito aqui na lista de filmes do Corajosamente.
Isso. Esse é um filme que você assiste uma vez só. Depois você... Não sei. Pelo menos eu não consegui assistir de novo. Eu até comprei o filme pra assistir de novo, porque é um filme ótimo. Mas não consegui assistir de novo.
Por quê? Pesado?
Não vou dizer, porque spoiler. E aqui não temos spoiler. Vamos, tomo vários spoilers, mas desse filme eu não vou dar.
Gera muito sofrimento...
Não.
Você não tá preparado emocionalmente ainda pra assistir?
Não, eu... Assiste, gente, é isso. Se você está ouvindo, assiste. Não, não darei spoilers. Próximo filme é Animais Noturnos, que é com a Amy Adams. Maravilhosíssima. Um beijo.
E nem fala português. Um beijo pra você em português, porque se você quer ouvir a gente, se esforça, né, gata? Fala a nossa língua. Tô procurando aqui o episódio do podcast da Carol, pelo amor de Deus.
Próximo filme, O Senhor Ninguém, que me veio na cabeça enquanto você falava de escolhas e renúncias da vida. O Senhor Ninguém é muito legal sobre isso. Assista o trailer, que estará na descrição, e você, se não viu ainda, veja, porque é um filme meio diferente. Um filme que veio na minha cabeça enquanto você falava sobre... que não é sobre luto, ou é, que é sobre questão de tempo. Com o Justin Timberlake, que é o que as pessoas não morrem mais. As pessoas não morrem mais de doenças ou de velhice, só morrem de acidente e... O que você ia dizer que você falou?
Não é aquele do que eles têm o tempo aqui no braço, né? Que vai isso. É esse?
Isso, isso. É muito fácil de roubar o tempo, né? Se você pensar na logística desse filme, não é muito realista, não é muito inteligente, mas é um ótimo filme. E queria fechar com Chave de Ouro, filme sobre luto. Qual que será o filme?
Calma, Brasil, para tudo, respira fundo, se prepara. Temos uma dica aqui, que é, vocês sabem que é a base desse podcast. Nada aconteceria nesse podcast se não fosse qual filme, De Mauro?
A Grande Beleza, que é a razão desse podcast existir, que é só para eu indicar esse filme em todos os episódios. Paolo Sorrentino,
Deus,
maravilhoso. E vai sair um filme novo na Netflix dele, com os mesmos atores. Deixa eu já achar o nome aqui para já deixar indicado.
Já? Cara, 2022 com um novo filme base do podcast, hein, gente?
Que é A Mão de Deus. Olha o nome do filme.
Se prepara, Brasil.
E é isso, essas são as minhas dicas de filme e acabou. Você entra em luto agora porque acabou mais um episódio.
Olha só, pra fechar de verdade esse episódio, eu quero falar que se você tá passando por um processo de luto, Não só, lembrando que não só se você perdeu pessoas que você ama, mas se você perdeu projetos, foi demitido, terminou relacionamentos, tudo isso faz parte de processos de luto. E se tá difícil passar por tudo isso, se você tá percebendo que tá se perdendo nisso, processo terapêutico é muito indicado. Independente da religião que você tenha, do apoio espiritual que você esteja tendo, também é importante ter um apoio psicológico, ter alguém que te acompanhe nesse caminho. É, se você tem alguém que você gosta muito que está passando por tudo isso, da mesma forma que dar um abraço, segurar na mão, vai ser importante. Também é importante encaminhá-lo para alguém que tem estudo, estrutura, ferramentas para ajudar essa pessoa a passar por esse momento. Então, quero reforçar isso nesse episódio. A gente falou das 5 etapas do luto, a gente passou por várias coisas aqui, mas lembrando que quando a gente faz um acompanhamento, né, com alguém que sabe o que está fazendo, é completamente diferente. Exemplo, o Yalom, que tem 90 anos de idade, que tem 70 anos de carreira, um psiquiatra, um terapeuta assim, super renomado, né, passou a vida trabalhando com isso, está há 2 anos em terapia para enfrentar esse luto da esposa. Então, não é sinônimo de fraqueza a gente pedir ajuda no momento que a gente está precisando. É muito mais leve passar por isso quando você tem em quem se apoiar. Então, queria fechar o episódio falando isso. Agradecer por mais um tema profundo, por corações abertos aqui nesse episódio. Obrigada de novo, Bruno, por trazer a sua história, compartilhar com a gente esses momentos e relembrar. Eu sei que tem coisas que a gente guarda em certos cantinhos do coração, mas que às vezes é bom dar uma olhadinha. Por mais que doa, acho que alivia também, né?
Alivia. E ainda mais se isso de alguma forma alivia a dor de alguém também. Ou.
É isso. Beijo. Até semana que vem.
Um beijo. Tchau, tchau.